O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
A viver no Luxemburgo, Miguel Dalt estreou-se no romance com O Lento Esquecimento de Ser. E um ano depois, o seu segundo romance já se encontra nas livrarias. Os Crimes do Verão, de 1985. É um thriller que decorre na ilha fictícia de Poço Negro e gira em redor do desaparecimento de duas crianças e uma adolescente durante uma tempestade. A casa de férias da família Maris, uma poderosa família lisboeta ligada à finança, fica em estado de sítio. Tal é o frenesim mediático causado pelo desaparecimento. As provas, meramente circunstanciais, apontam para Romeu, o namorado violento de Beatriz, a tal adolescente desaparecida e filho da elite local. A polícia e os tribunais consideram-no culpado e Romeu, que confessou o crime, é tirado para a prisão durante uma dúzia de anos. Contudo, os corpos das três vítimas, esses, nunca foram encontrados. Em 2012, 27 anos depois, o jornalista Ademar Lear regressa a Poço Negro. Ele é um nativo da ilha que teve uma participação ativa nas buscas nessa fatídica noite de 1985. Ademar tornou-se célebre graças aos casos mediáticos que investigou, mas essa fama tornou-se numa praga que lhe atormenta a vida. Esse regresso à ilha coincide com a passagem de Elias, um documentarista estrangeiro que investiga o caso e que tem novas provas que podem revolucioná-lo. E a pergunta mantém-se. O que aconteceu nesse verão de 1975? Olá, Miguel.
Olá, Nuno. Obrigado pelo convite.
Mais uma vez. Vais responder-nos a essa pergunta ou não. A melhor não, se calhar.
Pois. Aqui este tipo de livros não é vivo do mistério. Então... Bom, tenho que deixar para os leitores descobrirem
essa resposta para quem ler o livro. Olha, Miguel, uma coisa que me impressionou, eu li o teu livro, o primeiro livro, não há muito tempo, li este livro, e o que me impressionou é que tu mostras uma versatilidade incrível, quer dizer, um livro não tem nada a ver um com o outro, são dois livros muito diferentes. Tu escreveste um romance literário de estreia e lanças agora um thriller. Que são quase dois opostos.
Sim.
Tu normalmente, a verdade é que normalmente os autores portugueses não correm esse risco e mantêm-se quase sempre fiéis a um género. Tu tiras prazer desta deambulação de género em género? O que é que te levou a arriscar, no fundo, e um belo risco?
Olha, eu acho que o livro, esta ideia nasceu também do meu gosto por este estilo de livros, não é? Também acho que partilhamos aqui os dois este gosto. Eu gosto muito de romances literários e depois também gosto deste tipo de policiais, thrillers com mistério, e também, pronto, daí a minha ideia. Acho que eu quis experimentar, não é? Este género, gosto de ler, vamos ver como é que me safo a escrever este estilo. E diverti-me muito. Acho que é um livro diferente do outro, não é? E a maneira de escrever também tem que ser diferente. O outro género é um género mais doloroso, em que estamos ali, é muito intimista, estamos ali a aprofundar as personagens, as camadas psicológicas. Neste também existe isso, mas acho que aqui o foco já não é tanto nas personagens, mas também na trama, e essa parte foi muito divertida, criar todo este mistério, criar a Ilha de Poço Negro, como disseste, é fictícia, não é?
Sim.
E diverti-me muito também nessa parte de criar
achas,
este
e achas
mistério.
Como leitor, já vi que tu gostas de tudo, não é? Quase
Sim.
Tudo. Gostas do romance literário, gostas do thriller também. O que eu te pergunto é, enquanto escritor, o que é mais complexo? A verdade é que às vezes alguns romances literários, na minha opinião, que é só a minha opinião, vivem demasiado dos dilemas internos, por exemplo, das personagens, e às vezes esquecem um bocadinho aquilo que os americanos chamam o plot, não é? Que é a base, é quase a essência da literatura anglo-saxónica. O que é que dá mais trabalho? O thriller, em que tens de ter em atenção o tal enredo, as reviravoltas, os twists, não é? Mas
Sim.
Se calhar também convém se concentrar-se nas personagens, senão as personagens ficam muito vazias, ou o romance literário? O que é que dá mais trabalho?
Eu acho que, assim, em termos de complexidade, eu acho que o romance literário é mais complexo. Em termos de dar trabalho, eles dão trabalho de maneira diferente. Aqui, por exemplo, o thriller dá muito trabalho para ligar as pontas soltas. A minha maneira de trabalhar é, eu leio muito o livro, muitas vezes o livro. Isso dá muito trabalho, eu acho que li este livro 100, 200 vezes, e a cada vez que ia lendo, ia sempre, isto aqui posso ligar ali, e criava mais uma ligação, mais um pormenor. Isso dá muito trabalho, e os leitores têm dito muito é que este livro não tem pontas soltas, e eu acredito, ou espero que não, porque eu trabalhei tanto essa parte, que, ou seja, essa parte dá muito trabalho, é complexa também, mas acho que é mais trabalhosa do que complexa. Enquanto o romance literário, cá está, acho que temos que, no romance literário, é importante não cair, como disseste, demasiado no foco dos dilemas internos das personagens, não é? Porque os leitores, se calhar, também não querem ali um QB disso, e depois, mesmo assim, focar na trama, na narrativa, e eu acho que essa parte é mais complexa, é mais complexo.
E achas, por exemplo, que o romance literário hoje em dia, menos focalizado no, na intriga, no enredo, tem mais dificuldades no mundo em que as pessoas estão mais acostumadas à velocidade, a que está sempre algo a acontecer, estão acostumadas às séries contínuas da
Sim.
Netflix? É mais difícil, as pessoas têm mais dificuldade em concentrar-se numa leitura longa. Tens essa impressão também?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que é um reflexo dos tempos que vivemos de consumo rápido. Assim, faz parte, não é algo que seja errado ou certo, faz simplesmente parte dos tempos que vivemos, não é? Mesmo eu às vezes também sinto um bocado de dificuldade em dias que estou muito assoberbado pelo trabalho ou algo que se passou, tenho também mais dificuldade. E se calhar aí, por exemplo, eu em viagens de avião, quando viajo de avião, levo sempre um thriller, nunca levo um romance literário, porque já sei que estou um bocado nervoso por estar ali no avião. Então prefiro um livro que me prenda mais àquele mistério, etc., e consigo me abstrair mais da
E te
realidade.
esqueças de
Num
certa
romance
forma o ambiente,
literário, ia dispersar.
claro. Tá
Não é?
bem, olha, tu, Miguel, tu és do Porto,
Sim.
somos os dois, e tu devias ainda ser criança, tu nasceste, creio que, finais dos anos 80, início de 90, não é? Para
Sim,
1990.
1990, sim.
Pronto. E então, tu devias ser ainda criança quando ocorreu, por exemplo, o desaparecimento do Rui Pedro, em
Sim.
Lousada, que
Sim.
foi também um caso mediático muito grande ali nos anos
Sim,
90
sim.
em Portugal. Lembras-te disso?
Lembro-me perfeitamente, sim. Lembro-me de aparecer. Eu
Isso
tinha 8
influenciou.
anos.
Ah, isso também.
Influenciou, porque foi um caso que marcou muito. Aquela altura, em 1998, se não estou em erro, acho que é o ano que o Rui Pedro desapareceu. Falava-se muito nessa altura de raptos e da pedofilia também, não é? Porque essas pessoas, esses miúdos eram raptados supostamente para isso, não é? Não se sabe bem, mas é o que se alega. E eu lembro muito, falava-se muito na televisão, lembro muito bem desse caso, lembro dos meus pais estarem também seguirem o caso na televisão com curiosidade e cuidado. E lembro perfeitamente, e também do medo que aquilo gerava em mim, não é? Antigamente tinha medo de
Claro,
ser aquele rapaz, o Rui Pedro não
desaparecido.
era muito mais velho, não era muito mais velho que eu, acho que 3 anos.
Tá bem.
E depois aqui no livro, por exemplo, a mãe da Beatriz tem aqui muito da mãe do Rui Pedro, da Filomena, da Teixeira, porque.
Ah, sim, eu lembro-me da
Não é?
senhora. Ela
Eu quis também passar aqui uma imagem do que é que as pessoas sofrem. Desculpa?
claro.
Não é? Uma
Não,
imagem do que as
estava a dizer,
pessoas
deixa-me
sofrem tantos
dizer
anos
uma coisa
depois, sem
muito
saber nada
importante.
do que aconteceu, não é? Como é que as pessoas ficam? O que é que isso as afeta? Porque é muito duro, eu nem consigo imaginar
Claro, eu
o que é que
lembro-me do
sofrem,
sofrimento
não
que a senhora transmitia, que era uma coisa dolorosa
é?
até para quem via, não é?
Sim.
Olha, e houve
Sim.
outros casos que te inspiraram também, sei lá, o Casa Pia, o desaparecimento da Maddie McCain.
Sim, acho que é um bocadinho todos esses casos, mas acho que principalmente o do Rui Pedro é o mais marcante. Também houve o Rui Pereira, acho que é o Rui Pereira também em Famalicão, muito, logo um ano a seguir ao Rui Pedro, um ano antes, foram muito, muito, muito chegados. E claro, pronto, o caso Casa Pia, aqui eu dou a entender com o Ademar Leal, não é? É o autor, é o jornalista que denunciou essas pessoas no caso do Casa Pia.
É uma
O caso
espécie
Casa Pia
de, eu
não é
pensei, uma espécie
mencionado,
de música
sim.
cabrita, não é?
Assim, não é mencionado diretamente, mas eu queria também neste livro abordar vários temas da realidade portuguesa e trazer isso também à baila para as pessoas se lembrarem e discutirem sobre isso, porque esses casos não devem ser esquecidos, na minha opinião, pelo menos.
E achas que atrai mais, por exemplo, tu, para o leitor português, tu tratares de casos que se passaram em Portugal do que casos internacionais, não é?
Sim,
Está mais
também,
próximo.
sim. Sim.
Claro.
Faz
Olha,
parte, sim.
este livro realmente pode ser considerado um policial, mas quase não tem polícias lá dentro. Ali no início,
Exato,
isto é
exato, exato.
propositado. Um policial sem
Olha,
polícias, vai.
eu acho que o facto de ser um jornalista permite-me fazer coisas diferentes com a personagem. Por exemplo, os polícias, se fossem inspectores da Polícia Judiciária, por exemplo, têm sempre que seguir protocolos. A flexibilidade que eu teria seria menor. Enquanto o Ademar Leal consigo explorar depois todas estas obsessões que ele sente. Esta procura de redenção, não é? Ele procura, no fundo, encontrar-se um bocadinho nesta aventura de deslindar o caso 27 anos depois. E é, pronto, é uma aventura dos tempos modernos, não é? Ele, através desta investigação, tenta encontrar-se, procurar redenção, atingir um estado em que se sinta melhor e depois pode conseguir ou não, não é?
Podemos dizer que este Kakeo Hadamaru é quase uma personagem de romance literário, tais são as camadas.
Exato, sim. Acho que o meu foco foi muito nesta personagem. Há duas outras personagens que me foquei, não é? No Admar Leal, a Beatriz também está bastante trabalhada. Aqui eu trago um bocadinho também o que gosto do romance literário para este género de thriller, também para me diferenciar. Este também é o género de thriller que eu gosto de ler, é um thriller, assim, acaba por ser, não é bem aquele policial em que está sempre a acontecer coisas e coisas até muitas vezes que eu considero inverosímeis quando estou a ler. Eu acho que este livro tem um toque mais literário e um bocadinho mais pausado, e eu acho que. Obviamente que o mistério é uma parte muito importante do livro, mas também eu o que pretendo é que os leitores também gostem destas personagens, gostem de estar com elas e sintam, se revejam nelas, não é? E tenham empatia
Olha,
também
e autores de
por elas.
thrillers, como é que tu costumas ler?
Em Portugal eu gosto muito do João Tordo. O género de thriller do João Tordo é um género que eu gosto muito. E depois, assim, eu gosto, olha, já depende um bocadinho das fases. Uma fase que eu lia muito os nórdicos, depois, entretanto, como são séries, eu acabo por deixá-las a meio, porque eu acho que a da altura torna-se muito inverosímil, já tudo aconteceu àquelas pessoas, e eu acho que isso depois acaba por me afastar um
É
bocadinho
também
dos.
uma maneira de vender o produto, não é?
Pois é isso. Quando temos, por exemplo, eu adorava aquela série do Ionesbo, do Harry Hole. Não sei se já leste algum livro dessa série. O problema é que, pronto, é um inspetor alcoólico, tem ali também os seus dilemas internos, procura a redenção. Eu gosto muito dessas
Todos
personagens.
os inspectores são alcoólicos ou vêm de um
Sim.
divórcio, não é? Eu
Exato.
conheço
Só que
isso.
o que aconteceu foi que aquilo avançou tanto que ele já tinha, já era alcoólico, deixava de ser, era alcoólico, deixava de ser, e acaba por ser sempre a mesma fórmula, e isso afasta-me desse tipo de livros. Mas acho que
Olha,
os nórdicos são assim, os que eu gostava mais.
vamos falar um bocadinho desta, da tua escrita. A tua escrita neste romance é movimentada, é viva, é quase cinematográfica. É um adjetivo que se usa muito, não é? Quando se fala deste tipo de escrita que tu consegues. Isso terá que ver com o facto de uma das tuas paixões ser, por exemplo, viajar. Tu gostas de viajar e não é só viajar, tu ficas nos sítios, não é? Não é estar de
Sim.
passagem. Já viveste em vários países. Tu achas que essa tua experiência de viajante e de pessoa que vive fora te ajuda nesta imagem? Nesta facilidade que tens em criar
Sim.
imagens com escrita?
Sim. Eu creio que sim, creio que sim. Também é difícil dizer, mas o que eu gosto, eu não gosto de ver sobre sítios em que não fui. E ajuda-me, eu acho que depois
Apesar de
pode
fosse
afetar a
negro, não
escrita.
existia. Nunca fosse negro.
Fosse negro, não, fosse negro nunca fui, é verdade. Mas, por exemplo, há uma parte que é passada no Panamá, numa ilha bastante remota. Eu já estive, portanto, é fácil de descrever o lugar e tentar passar para o leitor as sensações, os cheiros, as imagens. Claro que o Poço Negro não fui, não é? Mas eu acho que ajuda a ter ido a esses sítios. Já no primeiro livro ele é muito passado em Paris, tem ali a Normandia, o Porto, onde eu sou natural, como disseste. Eu acho que sim, ajuda, ajuda. Eu passei muito tempo em Paris na altura, a investigar, a viver, a estar na cidade, a sentir aquela atmosfera. Eu acho que depois isso é importante para passar para as páginas.
Lembra-se do professor universitário francês, o teu primeiro livro, que
Sim,
foi
sim.
até
Está
Porto,
na.
não foi?
Sim. Mudou-se para Paris nos anos 50 e depois fica até ao maio de 68. Portanto, obviamente que eu pesquisei muito e pronto, também dá trabalho, mas eu acho que essa parte de viver nos sítios e conhecer os sítios é importante.
Olha, e agora? Tu escreveste um, escreveste outro, calculo que estejas a
Sim.
escrever, se não já acabaste o outro, e vamos voltar ao romance literário, vai ser outro thriller, vai ser um terceiro género.
Não, vai ser um romance literário, sim. Ao regresso, o livro deverá sair no segundo semestre do próximo ano, está escrito, e é um regresso ao romance literário, sim. Talvez porque não alternado, anda a pensar nisso, vamos a ver.
É boa ideia.
Sim.
É boa ideia. Olha, Miguel, parabéns por mais este livro
Sim,
fantástico.
Bruno.
Prometes, és um autor português que promete bastante. E aí, quem nos ouve, não se esqueça, Os Crimes do Verão de 1985, editado pela Suma. Pode ser comprado nas livrarias Luso-Brasileiras de França, se preferir, não se esqueça. Este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Miguel.
Muito obrigado, Nuno.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.